Aleluia, 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 aleluia. Eis, derrame teu coração nesta tarde. Oh Senhor, não há outro como Tu, não há outro como Tu. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Oh, aquela mulher derramou sobre Jesus o que ela tinha de mais precioso. Que neste momento você possa derramar sobre o Senhor o que você tem de mais precioso, o teu amor. Fale palavras lindas para Ele. Eu te amo, eu te amo, Tu és meu Senhor. Obrigado por um dia ter me escolhido. No meio de tantos, o Senhor te escolheu, Ele me escolheu. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Não há outro como Ele. Ninguém pode fazer o que Ele faz. Ele abre portas onde não existe. Ele traz a cura quando o médico diz que não existe. Ele é o poderoso, Ele é o maravilhoso. Jesus, Jesus, Tu és precioso. E você tem esse privilégio, amados, de estar aqui na casa dEle, adorando, glorificando, porque não há outro lugar aonde eu queira estar, senão na presença, e Ele entronizado na nossa vida, na nossa casa, aonde nós formos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fale para ela: glória a Deus, você está aqui. Glória a Deus, vocês estão aqui. Aleluia. Ai, glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, amada igreja. Pode se assentar. Hoje numa tarde tão gostosa, porque de manhãzinha estava um frio. E agora, olha, um sol lindo, que o Senhor enviou para aquecer o nosso coração. Aleluia! Então vamos lá. Eu quero trazer uma palavra para vocês, maravilhosa, e nós pudemos adorar. Nesse momento, eu só quero que você curve um pouquinho a tua cabeça, que eu quero orar. Oh, Paizinho querido, amado e precioso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir. Nós sabemos que o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. E o Senhor nos direciona. O Senhor nos toma pela mão e nos mostra como devemos fazer, de que forma agirmos, e nós te agradecemos, porque nós de nós mesmos, misericórdia, Senhor. Por isso, nesta tarde, fala com o teu povo. Fala, eles vieram aqui para te ouvir, Senhor. Obrigado por ser este canal nesta tarde. Obrigado por usar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Isso aí, vamos participar. Vamos esquentar o coração, em nome de Jesus. E eu quero falar hoje para vocês, olha o que está escrito aqui. Nossa identidade vem de Deus, mas nosso legado é construído pelas nossas atitudes. É? O nosso legado. O que que nós vamos deixar? Esses dias eu estava pensando, nós tivemos encontro final de semana e um pouquinho antes, eu estava pensando, que legado? O que que as pessoas vão pensar quando lembrar de mim? Você já parou para pensar isso? Será que vai ter sorriso nos lábios? Ou será que vai dizer, já foi? Tarde. Fala aí, misericórdia. Vamos, me ajuda, gente. Misericórdia. Vamos. Eu quero, Senhor, que as pessoas pensem, uma mulher de oração, uma mulher que amava Jesus assim, transbordava pelos poros. Uma alegria no Senhor. Assim. E hoje, nós vamos ver alguns exemplos aqui na palavra de Deus, que eu amo. E eu trouxe para vocês. Pode passar. É? Olha aqui que lindo. Só que vivemos em uma geração que valoriza resultados rápidos. É o fast food, o the flash. Se nós for vermos, eu não tenho nada contra micro-ondas, gente. Eu amo micro-ondas. Ele é muito bom para descongelar, para fazer algo. Mas agora fazer uma comidinha pronta assim? Ah, gente. É gostoso o arrozinho que a gente faz. Hoje fiz lá em casa, ainda até piquei umas batatinhas. Para ficar bonito, né? Picar um brócolis, é lindo. Então é gostosinho. Mas tem muita gente que quer resultados rápidos. Ah, eu orei, eu trouxe aqui, uma semana, Deus não fez. Ei, Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Amém? Só que nós precisamos aprender. Nós precisamos crescer, nós precisamos buscar, nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos saber quem nós somos diante do Senhor. Mas Deus continua procurando pessoas com caráter firme. Aleluia! O Senhor continua procurando. Glória a Deus! Glória a Deus! E os exemplos que nós temos aqui, eu trouxe três. Primeiro, José. Ele nos ensina a fidelidade. O pessoa fiel foi José. E se nós pararmos um pouquinho para ver aqui, lá em Gênesis, pegue a Bíblia de vocês fazendo um favor, Gênesis 37... E vamos lá no versículo 3. 37, Gênesis 37, 3. Fala assim. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E sabe, amados, eu sou uma pessoa bem curiosa. E eu queria saber por que uma túnica de muitas cores. Você já se fez essa pergunta? Por que uma túnica de muitas cores? Fala ali que ele era o filho amado, porque era o filho da velhice. Mas de muitas cores. Amados, muitas cores. O que é muitas cores para nós? É a alegria. É a aliança. Porque quando Noé fala, Deus fala para Noé que ia colocar um símbolo no céu da aliança. Gente, o meu coração borbulha quando eu vejo arco-íris. Eu olho e digo, ai, Senhor, que lindo. É isso aí, nós temos uma aliança. E Deus usou a vida do pai de José para mostrar para ele que Deus tinha uma aliança com José. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, José, filho de Jacó e Raquel, Ele tinha, e amados, pare e pense, ele tinha 17 anos. E ele começou a falar que Deus deu sonho para ele, que todos iam se curvar diante dele. Ah, os irmãos mais velhos, tá se achando eles, última bolacha do pacote. Como falava, pouquinho atrás, o gás da coca. Começaram a ficar com ciúme, começaram a ficar com inveja. Será que hoje, quando Deus nos usa para algo, será que tem ciúme? Será que tem inveja? Claro que tem. Tem pessoas que vão maquinar contra nós, sim. Mas o que é lindo aqui em José, pode passar? Eu quero, vou falar um pouquinho ali. Enquanto ela vai passando lá. Olha aqui, seus irmãos, olha aqui, José permaneceu fiel mesmo diante das provas. Foi vendido pelos irmãos dele, ele foi traído por aqueles que era para cuidar, para ser exemplo na vida dele, porque o irmão mais velho é exemplo para o mais novo. Ele era cuidado, ele era amado, de repente ele se vê sozinho, porque queriam até matar, mas teve um irmão que falou, não vamos matar ele, não. Olha, maquinaram contra ele, tornou-se escravo no Egito, porque ele foi trabalhar como escravo, depois que os irmãos venderam ele, ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Potifar comprou ele. Ele foi trabalhar sobre duras ordens. Mas lá na casa de Potifar, ele cuidou com muita excelência, com muito amor. E foi injustamente preso. Por quê, amados? Porque a mulher de Potifar... É, não falo o nome dela lá, mas eu falo que ela é a patifaria. É? Ela é a patifaria lá. Ela disse que ele que chegou até ela, ele que mexeu com ela. Olha que injustiça. Ele foi preso. Eu quero falar para você nessa tarde. Quantas vezes acontece injustiça sobre a nossa vida. E nós pensamos, mas eu vou lá, e eu vou falar, e eu vou dizer, e eu vou explicar. E o Espírito Santo fala para você, aquieta teu coração. Quem vai mostrar sou eu. Ou... Não, amados, nós não temos que provar. É aquele que vive em nós que mostra como nós somos. Amém? É aquele que vive em nós que mostra como nós somos. Só que quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele escolheu honrar a Deus. Ele não cedeu. Ele sabia quem ele servia, a um Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, o inimigo vem com o prato de lentilha e as pessoas caem. Ah, mas o que, que tem a fazer? É só uma falcatruazinha. Só faça isso, só faça aquilo. Uma coisa bem simples, que até uma discípula minha falou, que um funcionário de uma empresa almoça no restaurante dela e ele pediu uma nota de 50. Ah, coloque 100 aí. O que que tem? R$50. Não vai fazer falta para a empresa. O patrão é rico. Fala aí, misericórdia. Misericórdia, amados, misericórdia. Nós temos que ter um caráter irrepreensível. Não, de forma alguma. Glória a Deus, ela é uma mulher de caráter, porque ela falou, não, aqui não. Ah, mas eu te dou metade. Eu te dou um pouquinho. Vamos rachar aí. Não. Nós somos da contramão, amém? Nós somos aqueles que somos corretos. Não deixamos nada. E quando a gente devolve, quando você vai devolver o dinheiro que a pessoa deu a mais, você chega lá e devolve, a pessoa olha para você, você só pode ser crente, né? Você é evangélica? Ai, gente, com certeza. Ai, com certeza. E a gente pode ver em José essa fidelidade. Ele foi fiel ao Senhor em todo momento. A fidelidade não depende das circunstâncias. É fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Não tinha nenhum pastor ali vendo. Mas Jesus está vendo. Nós não podemos esquecer, eu falo muito, né? Quando eu entro numa loja e falo, sorria, você está sendo filmado. Eu com Jesus mesmo assim, ele está me olhando. Eu sou filha dele, ele está me olhando. Todas as atitudes. Por isso que nós temos que ser retas e íntegras. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Aqui. E a fidelidade, amados, não depende da posição que ocupamos, mas do caráter que carregamos. Eu não posso querer usufruir de coisas que não me pertencem só por causa do meu cargo. Ah, mas agora eu estou trabalhando nisso? Ah, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aproveitar. Não, amados, não. O que eu tenho por direito, glória a Deus. O que não é meu por direito, não é. E a gente acha que está ganhando, que está se dando bem. Não, amados. Nós estamos plantando. Ali para frente nós vamos colher. Então, cuide. Nós temos que cuidar. Onde José ia, ele ganhava confiança. Por quê? Ele foi para a prisão. Ali Potifar colocou ele gerenciando tudo. Por quê? Viu que ele era um homem de caráter. Ele foi para a prisão. Lá na prisão, da mesma forma, colocaram ele responsável por aquela prisão. Porque o Senhor foi mostrando quem ele era. E é dessa forma conosco. O Senhor mostra quem nós somos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E aqui... Quando a sua família veio comprar alimento porque não tinha, por causa da escassez que teve dos 7 anos, de vacas magras e vacas gordas, só que a gente não vai ler tudo porque eu trouxe ele só como exemplo, ele se tornou um homem poderosíssimo. Depois de Faraó, era ele. Ele se tornou o governador do Egito. E olha, amados, ele podia, quando os irmãos viessem, agora eles vão ver. Agora eu vou como uma voadora no peito deles e... Não. Sabe por quê, amadas? O amor no Senhor, tão forte, tão grande, que quando ele olhou para os irmãos dele, ele sentiu misericórdia. Olha que tremendo, a importância de nós nos aprofundar no Senhor, de nós estarmos na presença, amar o Senhor acima de todas as coisas, amém? Acima de todas as coisas. Então, ele foi fiel, fidelidade. Pode passar. Ruth. A lealdade de Ruth. Após a morte do seu esposo, Noemi teve o marido dela, o marido dela faleceu. Depois de um tempo, os filhos faleceram. E Ruth, ela era uma moabita. Ela servia outros deuses. E os moabitas tinham conflito com Israel. Mas a partir do momento que ela casou com o filho de Noemi, ela começou a aprender. Porque a sogra começou a ensinar, a sogra começou a mostrar o Deus dela. Tanto que quando Noemi sai de Moabe e volta para sua terra, Noemi vai junto, Ruth vai junto. Ela fala, não, eu vou junto. É? Voltando para sua terra, mas decidiu permanecer ao lado de Noemi. Olha em Ruth, a gente sempre vê nos convites de casamento. É? 1:16. Aqui nós podemos ver uma lealdade que não dependia de vantagens ou garantias. Porque ela não sabia para onde ela estava indo. Ela não sabia o que ela iria ter. Mas ela foi. Porque ela aprendeu a amar a sua sogra. Ela amou, ela respeitava. Então ela sabia que se sua sogra apresentasse algo para ela, seria o melhor. Por isso que eu falo, nós temos que ganhar pessoas, primeiro para nós, sabia, amados? Primeiro para nós falamos, e até a pessoa vê que nós a amamos, cuidamos, ela, nossa, essa me ama, de nós apresentamos Jesus, ela vai querer, porque, nossa, ela gosta de mim, ela me cuida, ela gosta da minha pessoa. E de nós apresentamos Jesus, que é o nosso tudo. Eu creio que Noemi fez isso para sua nora. Que a gente sempre quer o melhor. Eu agora vou ter nora. Depois de setembro, né? Meu filho casa. Aleluia. Eu vou ter uma nora que é uma nova filha. E quando eles estão lá, somandinho. Porque gente casar, que nem eles me falaram. Jesus da glória. O meu piá fala, mãe do céu, tem condomínio? Mãe, tem luz. Ah, tem firã, tem luz, tem água. A gente toma, a gente faz comidinha, tem. Lava roupa. É. Eles acham que na casa do pai não tem nada disso, né? O alimento faz puff na panela. Não precisa ir no mercado, porque dele começou. E tem mercado, e tem isso. E eu comecei a ensinar a minha nora, conversar com a minha nora, e vou lá e eu oro com ele. É, quando estão alguma situação, quando ela não está boazinha, oro. Ele já me liga, mãe, ore pela Emily. Glória a Deus. Olha aí. É, quero deixar esse legado. A minha mãe sempre orava quando precisava. Quando não precisava. Glória a Deus. É. A lealdade valoriza relacionamento, alianças e propósitos, permanecendo mesmo quando as emoções acabam. Porque elas não tinham nada. Mas mesmo assim, eu vou contigo. Mesmo assim. Aleluia. E se nós formos ver, gente, lá em Gênesis 19, 3 ou 38... Não é lá em Ruth 1:1, que vai falando, depois em casa, leio a vida de Ruth. Que tremendo! E ela entrou na genealogia de Jesus, gente. É, porque daí ela foi lá para os campos de Boaz, e Deus, ele é fantástico. Isso que eu falo, ele abre portas onde não existe, porque ela foi catar lá espigas de milho no campo dele. E Deus já abriu os olhos dele. Para Ruth. Ele já disse, né? Mas chamou até um dos empregados dele. Quem é aquela? E o zoinho dele já nem brilhou. Bonitinha a Ruth, hein? Deixa ela. Nem deixa ela catar o que resta. Deixa ela pegar aqui do bom. Porque Deus mostra. Por isso não se preocupe. Faça o que é correto, o que é certo. Porque Deus mostra quem você é. Amém? Às vezes no trabalho, você está dizendo, ai, mas eu estou sendo injustiçado. Ore. Senhor, eu estou aqui, o Senhor me colocou em nome de Jesus. E eu creio. Tem uma promoção lá. Ore. Amém. O Senhor coloca você em evidência. Aleluia. Pode passar. Estamos quase finalizando. E o outro, Neemias. Compromisso. Então, nós já vimos ali fidelidade, lealdade e agora compromisso. Olha aí, nós aprendendo para construir um legado diante da presença. Neemias recebeu de Deus a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele enfrentou críticas, oposição, perseguições, desânimo, mas não desistiu. Ele soube, ele estava no palácio com o rei Artaxerxes. Olha que nome, né? Artaxerxes. Quase orei em língua, gente. Ô, Jeová! Mas ele estava lá de boa. E vem a notícia que Jerusalém estava com os muros assolados. E era uma vergonha para a cidade, era um perigo. Porque o inimigo vinha, ia tomar conta. E ele não pensou duas vezes. Mas de primeiro ele chorou. Porque nós temos emoções, nós sentimos dor, nós sentimos tristeza. Ele chorou, nós podemos chorar sim. Mas depois, ele jejuou e ele orou. Olha a dica aí, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, igreja. Que o Senhor vem com a resposta. Não adianta nós ficar murmurando, reclamando. Imagina ele lá, ai Deus, ai agora. Ele não se sentiu alheio à dor do seu povo. Porque ele tem um compromisso com o seu povo. Não é a terra deles, é a nossa, é a minha. Então nós precisamos, necessitamos ter um compromisso com o Senhor. Nada nos tira da presença, amém? Nada, olha para quem está do teu lado e fala, nada nos tira da presença. Amém? Amém. Olha aqui a resposta de Neemias, por quê? Sambalat, Tobias, Gesem, eram os inimigos de Neemias. E eles estavam lá e falando, e desce, manda carta para Neemias descer. E ele falou, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu estou com um compromisso e não posso dar atenção a coisinhas, distraçõezinhas. Eu falo muito, tem aqui na palavra que fala das raposinhas que vêm e comem as flores da vinha. Por que será a flor, gente? Porque se ela comer a flor, não tem o fruto. Então não permita o inimigo querer se disfarçar de raposinha, distrair você e comer as flores para que não dê fruto. Vai e dê fruto. Fala na palavra, amém? Amém. Nós temos que dar frutos e frutos que permaneça. Amém. Compromisso é permanecer mesmo quando o entusiasmo acaba. Ai, mas eu não estou sentindo de ir no culto. Não interessa, vai corpinho. É bem assim. Vai corpinho, vamos? Vai no culto, vai na célula, vamos? Vai no batismo, vamos ter batismo, aleluia! Nossa, gente, vocês estão animados, né? Vamos ter batismo! A água é quente, agora sim, aleluia! A água é quentinha, glória a Deus, e tá ficando bonito, tá ficando lindo. Eu tava lá no final de semana, né? A Keila também estava comigo, a Hanna, a Jéssica, nós estávamos lá. E amados, que bonitinha dele. E amados, nós temos que ter esse compromisso. Nada vai nos tirar da presença. Eu tenho que orar, orar e orar. Pode passar? Aqui, A fidelidade de José para a fidelidade de José para não negociar os princípios. Aqui é a importância, gente. A lealdade de Ruth para não abandonar a aliança. O compromisso de Neemias para não desistir da missão. Porque Deus deu uma missão a ele e ele foi lá e cumpriu. Porque em 52 dias aqueles muros estavam restaurados. Glória a Deus. E nós vamos sim. Quando alguém tiver com problema, com dificuldade, nós vamos orar, nós vamos lá ajudar a restaurar os muros. Amém? Os muros de proteção sobre aquela família. Glória a Deus. E tem gente que às vezes fala assim, ah, mas eu não sou líder. Ainda. Vai ser, em nome de Jesus. E se você não é líder, vai ser discípulo, amém? Vai lá ajudar do mesmo jeito. Glória a Deus. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Qual dessas áreas Deus está falando ao seu coração hoje? Voltar à fidelidade? Fortalecer sua lealdade? Ou renovar seu compromisso? Para cumprir o propósito de Deus e deixar um legado, nós precisamos. Fidelidade, lealdade e compromisso. É necessário para a nossa vida. Amém? Amém. Pode passar. Olha, a fidelidade nos guarda, a lealdade nos conecta e o compromisso nos leva até o cumprimento do propósito de Deus. Amém? Então você não esqueça nessa tarde, nós precisamos de lealdade, fidelidade e compromisso. Glória a Deus. Eu sou líder de uma nação e quando Deus me deu o logo que era uma borboleta, eu entendi perfeitamente o que Deus estava mostrando, porque eu vim do mundo e eu estava num casulo. Pega a camiseta que está aí dentro da minha bolsa, Keila, fazendo um favor. E depois, eu caminhando tempo, olha aqui o que tem na nossa camiseta. Fidelidade, compromisso e lealdade. É assim que o Senhor quer que nós estejamos. Amém? Firmes, fiéis, nada nos tira da presença. Vamos ficar em pé? Aleluia. Pode colocar o louvor. Eu quero que você curve tua cabeça. Oh, paizinho querido, paizinho amado, em nome de Jesus. Pai, como o Senhor falou ao meu coração, que tinha que ter na minha vida fidelidade, compromisso e lealdade. Eu declaro nesta tarde sobre a vida de cada um que está aqui fidelidade, compromisso e lealdade. Que nada venha tirar ninguém da tua presença, Senhor. Mas que teus filhos cresçam em sabedoria, em obediência, Senhor, em nome de Jesus. Resplandecendo a tua glória aonde for. Nós precisamos deixar um legado, Senhor. Que seja um legado de uma pessoa íntegra, reta, temente ao Senhor. Não tendo do que se envergonhar. Porque nós tínhamos uma vida antes, Senhor. Mas temos uma nova quando falamos, eu te aceito como único e suficiente Salvador. A partir deste momento, Senhor, novas páginas de um livro estão sendo escritas. Porque as primeiras páginas não definem o livro todo. Oh Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio da tua santa e doce presença. E é aqui que nós queremos estar, no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória.